Vamos falar agora um pouco sobre a Windows Store. A gente falou bastante sobre o Windows 8 em si, mas a Windows Store é uma parte super importante dessa história. A Windows Store, ela já teve umas centenas de milhões de downloads, como a gente pode, só citando aí no próximo slide, né? É uma quantidade expressiva, então aí é só a título de exemplo algumas das aplicações que a gente já teve publicadas. Acho que uma novidade muito bacana dessa semana foi o anúncio da app do Facebook. Na verdade, já tinha sido anunciado essa app no evento Build, que foi feito nos Estados Unidos. Na verdade, o que aconteceu essa semana foi a publicação mesmo da app. E ela é uma das apps que já estão tirando vantagem e direcionadas para o 8.1. Né? Nós estamos já presentes em mais de 200 países, então a cobertura da Windows Store é muito, muito expressiva. Né? Acho que é uma das vantagens, que se você tem uma app realmente global, um jogo, né, alguma app que faça sentido para várias culturas, você pode publicá-la em vários países e ter o seu nome, a sua marca reconhecida, ou ter a monetização dessa aplicação em vários países. Então é uma oportunidade realmente bastante interessante.
Então, assim, se você hoje, né, tem um aplicativo bacana, mas que só está publicado no Brasil, ou só está em português, coloque ele em inglês e publique para o mundo inteiro. Você vai perceber, assim, que a taxa de downloads, né, o seu alcance passa a ser gigantesco.
Sem dúvida. Nós estamos hoje com um tempo médio de certificação de 2,2 dias, e essa informação é importante reforçar aí o médio, né? Não quer dizer que a sua app vai passar por isso. A gente já viu casos de apps aprovadas às vezes no mesmo dia, né? De 4, 5 horas a app foi aprovada, isso realmente acontece. E ao mesmo tempo a gente vê casos de apps levando às vezes 5, 6, 7 dias.
Que 7 dias é um SLA que a gente tem, né?
Exato.
Em até 7 dias.
Exatamente.
Ela vai ser aprovada ou ser reprovada com um relatório detalhado do porquê ela foi reprovada.
Exatamente. Eu acho que aqui cabe um comentário que é o seguinte, né? Microsoft, o esforço, né? A logística envolvida em você criar uma store de apps não é desprezível. Né? É um esforço considerável. Então, a gente sabe que no lançamento, um pouco antes do lançamento, um pouco depois do lançamento, a gente estava com alguns problemas de uma lentidão maior, né?
A demanda era muito grande, né?
Perfeito, exatamente o que eu ia comentar. Momentos de alta demanda, como foi um mês antes do lançamento, muita gente querendo já estar na Store no dia do lançamento, realmente engargalou ali. O time de certificação, ainda que eles tenham varado noites e trabalhado em turnos, a coisa não andou como nós gostaríamos. Mas o que a gente pode dizer, que eu acho que vale a pena ser reforçado, é que a Microsoft tem um olhar muito atencioso para isso. A Microsoft está sempre buscando melhorar os processos da Store. Eu considero hoje que a gente já está muito mais maduro do que nós estávamos há um ano atrás. Eu acredito que a gente tem ainda espaços de melhoria, mas nós estamos trabalhando para isso. Principalmente o nosso time aqui no Brasil tem dado muito feedback da comunidade, dos desenvolvedores que a gente conhece, que a gente acompanha. A gente tem encaminhado isso para que esse feedback chegue lá e o pessoal leve isso em consideração no ciclo de atualização. Um ponto importante de mencionar, que esse slide vai passar alguns aprimoramentos, é que a Microsoft não esperou o lançamento do 8.1 para mexer na Store. Na verdade, ela vem recebendo melhorias ao longo desse último ano. Melhorias como suporte para jogos com classificação M, né, jogos para maiores de 18 anos. Melhorias como os crash dumps para análise dos desenvolvedores. A gente não tinha isso no começo, então isso é bem bacana. Você teve a sua, né, app reprovada ou teve alguma coisa que ela não pôde ser por conta de um crash, você recebe o crash dump que você pode analisar, você já tira algumas pistas dali, por que a app está crashando. O feedback melhorou muito do que nós tínhamos, principalmente no beta, né, durante aquela época do consumer preview, do release preview. O feedback ainda estava bastante seco, bastante sucinto até demais.
Que agora, assim, para vocês terem uma ideia, né? Se o seu aplicativo é reprovado, primeiro ele fala por que ele foi reprovado, né? Qual guideline você não seguiu, né? Depois o testador do seu aplicativo vai colocar um screenshot, né? Da tela do seu aplicativo, indicando aonde está o problema e escrevendo uma descrição, né? Do o que ele identificou, por que aquilo não estava aderente ao guideline.
Exatamente. Esse é um dos processos que estão em aprimoramento contínuo. A gente ainda encontra alguns casos que o feedback vem um pouquinho ambíguo, então o desenvolvedor acaba ficando na dúvida, peraí, mas o que ele quis dizer com isso? Né? Crashou exatamente em que ponto? Então, ainda dá para melhorar um pouco, mas a gente está observando, a gente está acompanhando isso, e a perspectiva é que cada vez mais a gente tenha feedbacks menos ambíguos, mais claros, para o desenvolvedor não perder tempo entendendo o relatório e sim gastar o seu tempo endereçando aquela questão. Né? A questão das visões analíticas de ratings e reviews, a Microsoft também tem investido bastante nisso para dar ao desenvolvedor cada vez mais inteligência, cada vez mais informação lá no portal do Windows Store, de saber quem é o meu público, quem está baixando, não está baixando, né? Enfim, tudo informação que retroalimenta o processo do desenvolvedor para ele melhorar ainda mais a app dele. Essa questão de esclarecimento de políticas tem a ver com o que o Victor comentou agora há pouco de já vi no feedback, né, a notícia, a categoria, né, você foi reprovado pelo 1.3, 6.1, não só isso está sendo reportado no feedback, mas a própria política em si fica mais clara. Né? Às vezes a gente tinha algumas afirmações, algumas políticas que eram muito genéricas, né? Por exemplo, your app must have unique value. Sua app tem que ter um valor único, mas o que é um valor único? É super subjetivo, né? Então hoje a gente já tem isso bem mais detalhado com exemplos, ou mesmo a própria política, né, publicada lá no site da Microsoft, deixando as coisas mais claras, e acho que isso é positivo em todos os sentidos. O desenvolvedor não precisa ficar gastando tempo tentando decifrar as coisas, ele pode ir direto na informação objetiva e atuar em cima dela. E aí nós temos então algumas novidades que estão vindo agora já com a lançamento do 8.1. Né? O primeiro é a questão de consumables, é muito utilizado para aplicações que têm a compra dentro da app, ou in-app purchase. O que nós tínhamos até então? Nós não tínhamos o conceito do consumable, que é uma coisa que você compra e você pode comprar de novo. Então, se eu tenho uma app que é um jogo e eu quero comprar uma arma, uma espada, mas eu quero comprar essa espada, eu posso comprar ela de novo porque ela gastou, porque ela quebrou. Né? Então, existia uma forma de você resolver isso no Windows 8, mas era uma forma bastante trabalhosa, porque o desenvolvedor tinha que criar alguns IDs que funcionam meio como placeholders, e em código tratar isso, tratar essa lógica do consumable. Então o desenvolvedor acabava arcando com esse ônus, né, de ter toda uma estrutura de algoritmos para tratar isso. Agora você já tem isso pronto na Store. Eu acho que além desse exemplo de itens de jogo, um outro exemplo são edições de revista. Né? Então você tem a revista, o periódico, ele não deixa de ser um consumable, porque eu comprei a revista hoje, mas mês que vem eu vou comprar ela de novo.
Ou seja, compras recorrentes.
Compras recorrentes, exatamente. Então abriu mesmo uma porta aí para vários cenários de monetização que até então eram possíveis, mas extremamente trabalhosos, e muita gente acabava desistindo, indo por outros caminhos. Agora o consumable viabiliza isso, muito interessante esse recurso. Uma outra novidade que a gente tem é a convergência dos créditos. Então, a gente tinha o Xbox, o Windows e o Windows Phone como mundos distintos até então, do ponto de vista do usuário. Agora, os Live Points do Xbox estão virando crédito, e você vai ter o seu crédito com a Microsoft, vai ser, como usuário, vai ser unificado. Então, se eu tenho R$50 que eu paguei com meu cartão de crédito na Windows Store, eu posso usar esse dinheiro para compra de apps no Xbox, eu posso usar esse dinheiro para compra de apps no Windows Phone e vice-versa. Então é uma convergência que a gente já vê acontecendo nesse ponto do usuário. Isso diminui muito o atrito para o usuário, né? Facilita muito se ele já tem o crédito, a decisão dele gastar aquilo no app é muito mais facilitada do que ele ter que introduzir os dados do cartão de crédito. Certamente a pessoa, né, pensa, será que eu realmente quero comprar isso ou não? Se ele já está com o crédito ali, é muito mais fácil para ele decidir gastar aquele dinheiro. E nós temos também uma estratégia de gift cards, que é você poder comprar numa loja, numa livraria, ou de alguma outra forma, você comprar um vale-presente e dar para um amigo seu, ele associa aquele crédito à conta Microsoft dele, e ele passa a usar aquele crédito em várias plataformas, Phone, Xbox e Windows. Aí tem uma lista de países que estão inclusos no lançamento dessa novidade do Gift Cards. O Brasil está entre eles, então a gente deve ver isso rapidamente aí já nas lojas, esse recurso disponível para as pessoas utilizarem. Bem bacana também. A remoção dos limites de app roaming diz respeito a você ter várias máquinas e você instalar uma app, a mesma app em várias máquinas. Então, como é que funciona no Windows 8 hoje, antes do 8.1? O limite é de 5 máquinas. Talvez alguns de vocês tenham visto já alguma, para quem tem várias máquinas, instalou o 8 em várias máquinas com a mesma conta e instalou as apps, às vezes você vê o tile da app com um xizinho. O xizinho significa isso, tem algum problema com a licença dessa app. E geralmente o caso mais comum é esse, porque você já começou a instalar numa sexta, numa sétima, numa oitava máquina. Nós passamos muito por isso quando a gente prepara máquinas para eventos, para demonstrações, você acaba usando a sua conta e isso acaba acontecendo. E a Microsoft recebeu o feedback de que esse limite estava muito baixo de 5 máquinas. Então o limite agora foi para 81 máquinas. que é um limite super alto, né? Dificilmente o usuário vai extrapolar esse limite. Na verdade, se o usuário extrapolar esse limite, existe uma grande chance de que tenha alguma coisa estranha aí, na verdade, né? Porque você está usando a sua conta em 81 máquinas, tirando talvez um ultra geek que realmente tenha todos os modelos de hardware na sua casa, né? E seria um caso legítimo, vamos considerar que é um caso, em geral, pode estar sendo um uso indevido da licença, né? Ele está, na verdade, querendo contornar, ele não está querendo publicar a app pela Store, o que, na verdade, não tem motivo de acontecer. Porque
Eu acho que um exemplo, né, de uma espécie de pirataria de app é... Imagina uma escola que instala o Windows no laboratório inteiro e quer comprar a licença de uma app para instalar no laboratório inteiro. Né? Então ele pega, entra com o mesmo caso, ID, né, no laboratório inteiro. Então esse não é um cenário legal, né? E que no Windows 8.0 a gente restringia isso para no máximo 5, né? Agora, sim, a gente não está restringindo, mas não para esse cenário da escola que eu falei, não deixa de ser um caso ilegal.
Exato.
Né? Mas agora a limitação não é feita pelo Windows em si.
Bem colocado esse exemplo, e me ocorreu até comentar um outro ponto que acho que é importante. Às vezes o usuário ou o desenvolvedor, ele pode estar... pode se ver motivado a querer fazer isso por não concordar, por exemplo, que a Microsoft fique com 30%. Né? Vamos supor, eu não concordo que a Microsoft fique com 30%, não quero publicar minha app na Windows Store, então eu vou piratear minha app. Você não precisa fazer isso, porque a Microsoft reconhece que pode haver casos onde o desenvolvedor possa querer ter 100%. Então basta que você venda a app por um website seu, por um mecanismo de e-commerce seu, que você faça o billing, né? Você faça a autorização dos cartões de crédito. Se você tem essa infraestrutura, ou se você investir nessa infraestrutura e você tiver esse ônus, vamos dizer assim, de fazer isso, então é justo que 100% fique com você. É um modelo de negócios perfeitamente legal, perfeitamente viável, já existe desde o lançamento do Windows 8, e que é uma vantagem competitiva da Microsoft, porque outras plataformas não trabalham dessa forma. As outras plataformas são mais fechadas, elas não deixam que você faça isso, né? Então a Microsoft apostou nisso por querer entrar com uma proposta mais flexível de monetização. Se você tiver o billing, tiver o e-commerce, todo o lucro é seu. Se você publicar pela Windows Store, então a Microsoft pega uma parte do lucro até para sustentar essa estrutura que ela montou de billing e tudo mais.
Publicar e vender.
E vender,
né?
Perfeito.
Porque você pode publicar gratuitamente, né, o seu aplicativo. E a única coisa que você vai custar para você é a anuidade da
Exato. Se o aplicativo é gratuito, a gente não está falando de, né, coleta nenhuma de recursos aí. O aplicativo é gratuito e pronto. O download de dados analíticos é algo também que é uma demanda que a gente viu em muitos parceiros, porque muitas, principalmente as empresas que, né, ou pessoas profissionais que já têm apps em várias plataformas, a mesma app, por exemplo, ele quer ter isso consolidado. Eu quero ver num lugar só quais foram meus downloads na plataforma A, B, C e D. Eu não quero ter que entrar no portal A para ver uma coisa, B na outra, e eu, por exemplo, ter que ficar gerando um Excel, gerar um PowerPoint na mão. Então, mas até então a gente não tinha muita alternativa, porque você só conseguia ter as informações da Windows Store lá no portal da Windows Store. Agora você pode fazer um download desses dados num arquivo CSV, né, que você importa em qualquer sistema, você importa num banco de dados, você importa no Excel, onde for, e a partir desse ponto a informação é sua, você trata ela como você quiser, você automatiza, se for o caso, esse tratamento, e a partir dali você gera...
Consegue fazer gráficos.
Exato, faz gráficos, faz o que você precisa, importa num sistema de BI que você já tem, então junta aquela informação com a de outras plataformas, então ficou perfeito nesse ponto, caiu totalmente essa restrição. Aqui a gente está vendo um exemplo de uma app que foi publicada para o 8.1, mas o usuário não tem 8.1, né? Ele tem 8.0. Então está aí um exemplo. Na verdade, essa tela especificamente ainda era um layout preliminar. Não vou afirmar com certeza que o layout está exatamente assim, mas o conceito é esse. O usuário, ele é convidado a baixar o Windows 8.1 como pré-requisito para ele poder usar a app. A experiência que eu tenho visto, principalmente nas redes sociais, nesses últimos 2 dias, tem sido muito positivo o feedback. Pelo menos assim, o pessoal comenta que vai baixando em background, né? A experiência tem sido bastante tranquila. Então, isso é ótimo, ver que o processo está redondo, está acontecendo bem, a gente não tem visto nenhum problema nesse update.